E vamos dando sequência à repercussão sobre importante o julgamento, não é? Para descriminalização do porte de drogas, no caso, para uso pessoal. Então, há 4 votos favoráveis à descriminalização. O último voto, o ministro Alexandre de Moraes, 3 outros ministros já haviam votado a favor de alguma forma de descriminalização e o julgamento está suspenso por pedido de vista. E a gente vem analisando qual o impacto, né, se essa medida for aprovada, uma análise sobre um artigo específico da lei de drogas. Essa decisão tem repercussão geral e é importante. Ontem falamos dos aspectos relacionados ao controle das drogas, violência, ação policial, questões sociais. E hoje nós vamos nos fixar aqui nos aspectos legais desta discussão. Nosso convidado, professor Sérgio Salomão Shekaira, Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, é nosso convidado. Especificamente, eu vou começar por esse artigo 28 da Lei de Drogas, professor, para a gente entender melhor que impacto ele tem. Na verdade, está se tentando, segundo o ministro Moraes, se definir parâmetros para uso pessoal, diferenciação entre, né, usuário e traficante. Segundo ele, havia uma distorção porque não há especificações sobre o tema e é que necessário agora discutir, foi provocado, né? E aí discute essa questão. Então, que artigo é esse dessa lei de drogas? É a lei 11.343, que é de 2006, não é isso?
Exatamente. Uhum. Essa lei é de 2006, ela modificou uma lei anterior, que era uma lei 6368 de 76. Portanto, uma lei que já estava em alguma medida superada. Uhum. E ela manteve, no que diz respeito às proibições, no geral, ainda que muitas introduções e modificações tenham sido feitas na lei de 2006, mas ela mantém, no geral, uma dualidade. Uhum. De um lado, um artigo, que é o 33, antigo artigo 12 da lei revogada, que estabelece uma pena mais dura para o traficante. Uhum. E, de outra parte, uma pena mais leve para aquele que é o usuário. Na atual lei, é o artigo de 28, antigo artigo 16 da lei revogada. Uhum. A diferença principal é que este atual artigo 28 não prevê uma pena privativa de liberdade para o usuário de droga. Nesse sentido, esta lei foi um avanço em relação à lei revogada, que previa uma pena de 6 meses a 2 anos, mas ela não estabeleceu com clareza quem é o usuário ou quando é o usuário e quando ele é o traficante, quando ele destina a droga para a comercialização, porque o tráfico nada mais é do que a prática da mercancia, do comércio. Uhum, uhum. Qual é o problema que essa lei tem, como de resto a anterior tinha? É que quem vai definir se uma quantidade de droga apreendida é destinada ao uso ou à venda é, em primeiro lugar, o policial militar. Logo depois, o delegado de polícia, que vai lavrar o flagrante. Ao depois, o promotor de justiça, que vai oferecer a denúncia. E, por último, e em quarto lugar, o juiz, que vai decidir se aquela pessoa é usuária ou não, ela é traficante ou não. Se não há uma definição legal, é o contexto da apreensão da droga que determina se aquela pessoa é ou não usuária ou traficante. Vamos pensar que se apreenda 10 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína, 10 quilos de heroína. Evidentemente que 10 quilos se destinariam, em princípio, não ao uso, mas sim à comercialização. Então, o que se aplica é o artigo 33 da Lei de Drogas e não o artigo 28. Ocorre que, muitas vezes, em pequenas quantidades, existe uma dúvida. E essa dúvida, ela não vai ser resolvida pela quantidade da droga, mas pelo contexto em que a droga foi apreendida. E aí é que entra um certo filtro humano, que é um filtro muito conservador. Se a droga é apreendida nos jardins, no bairro de Pinheiros, em Perdizes, no Leblon, em Ipanema, no Rio, e não na favela da Rocinha, na favela de Heliópolis, de Paraisópolis, nós temos uma apreciação por parte dos envolvidos, dos atores judiciais, de uma maneira diversa. Por exemplo, 30 gramas apreendida na favela, normalmente se diz que é destinado ao tráfico. 30 gramas apreendida com alguém no bairro de Perdizes ou no bairro de Higienópolis, é destinado ao uso. Uma outra leitura que se faz, e também muito tradicional, é que se as pessoas são negras, pretas ou pardas, e estão no lugar pobre, e têm dinheiro no bolso, essas pessoas muitas vezes são confundidas ou declaradas como traficantes. Mas às vezes, por exemplo, as pessoas têm dinheiro no bolso porque elas não usam cartão de crédito ou porque elas não têm conta corrente. Então, observem que estes critérios que são adotados pela justiça são, por assim dizer, critérios porosos, são critérios superficiais e muitas vezes irreais. Portanto, o que se define como usuário ou traficante, muitas vezes é pelas aparências ou por preconceitos. E estes preconceitos são reafirmados em cada decisão de apreensão de droga e de prisão em flagrante. E quem faz isso, na essência, não é o juiz. O juiz será o quarto homem, o quarta mulher, a quarta pessoa a apreciar esse fato.
Nesse
quem
processo,
faz isso é o policial militar, que está na patrulha. É o delegado de polícia que recebe as pessoas presas em flagrante pelo PM. Ou seja, o contexto da apreensão da droga precisa ter uma segurança maior.
É o que o Supremo está tentando fazer nesse julgamento. Então, agora os ministros querem elementos caracterizadores, parâmetros definidos, pelo menos se diz, vamos definir um parâmetro até que o legislativo, porque essa é uma matéria que o legislativo também ou inclusive teria que definir. Então, o que lhe pergunto é isso, e se, supondo que a maioria, então, dos ministros vote por alguma forma de descriminalização do uso, né, pessoal da droga, se isso tem alguma interferência sobre as pessoas que estão aguardando julgamento, muda o que em relação a estes casos? Muda alguma coisa se a maioria votar nessa direção?
Muda. Nós tivemos, assim, dois modelos. Eu vou citar os dois mais paradigmáticos, os dois mais importantes. Portugal estabeleceu quantidades mínimas para todas as drogas. Ou seja, lá em Portugal, abaixo de X gramas de maconha, de cocaína, de heroína, de êxtase, a pessoa é considerada usuária. Acima, pode ser traficante. Não é necessariamente, pode ser. Esse foi um modelo legal, feito por uma lei, aprovada em 2001. E é uma lei que tem essa longevidade toda, passando por diferentes governos em Portugal. No caso espanhol, é um pouco mais parecido com aquilo que está acontecendo no Brasil. Este fato foi submetido à Suprema Corte Espanhola, que estabeleceu determinadas quantidades de drogas, que são as chamadas quantidades limites. Abaixo dessa quantidade de drogas, a pessoa é sempre usuária. Então, aqui eu vejo um problema no voto do ministro Alexandre de Moraes, porque ele diz que essa inconstitucionalidade no artigo 28, o que, digamos assim, fulminaria, acabaria com o artigo 28 na prática, ninguém pode ser condenado por ter drogas consigo. Essa é a lógica do pensamento dos votos já existentes. No entanto, o voto do ministro Alexandre Moraes diz exclusivamente para o uso de maconha, o que não faz sentido, porque, vejamos, se é inconstitucional o artigo 28, ele o é para quaisquer drogas. Isto é, no limite, eu como um cidadão, você como uma cidadã, podem causar mal a você mesma ou a mim mesmo. Eu posso causar mal a mim. Eu posso cortar uma perna minha. Eu posso tirar um dedo meu. Uhum. Isso não é crime. Olha, se eu posso mais, eu posso menos. Eu posso causar prejuízos a mim mesmo no consumo cotidiano de drogas, porque o consumo de drogas, em princípio, é sempre prejudicial, uhum. especialmente se ele é feito...
Compreendo.
Não criteriosamente. Portanto, a lógica do pensamento é uma lógica que se aplicaria a quaisquer drogas. Evidentemente que se nós aplicamos isto somente para maconha, e digamos que este venha a ser o voto vencedor, todas aquelas pessoas que se incluem dentro daquelas quantidades determinadas pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, teriam os seus processos cancelados no que diz respeito à aplicação da pena privativa de liberdade, se este foi o único critério para estabelecer a responsabilização a título de tráfico. Uhum. Porque, evidentemente, eu posso ter alguém que, ao lado de uma pequena quantidade de drogas, estava com uma balança de precisão para pesá-las, estava com outros instrumentos para a distribuição da droga, o que não é o comum. Normalmente a pessoa é apreendida com uma pequena quantidade de droga e essa pessoa é taxada como traficante.
Uhum, sim.
Né? Nessas circunstâncias, todos os processos seriam interrompidos. Quem já cumpriu parte da pena, deixa de cumprir o restante. Quem nada cumpriu da pena, não cumprirá a pena. Uhum. E nós teríamos uma libertação de todas aquelas pessoas que tivessem este mesmo quadro probatório.
Perfeito. Bom, o assunto não está encerrado, né, professora? Pode ser que a gente volte a falar. Vamos ver agora um pedido de vista para melhor análise do tema ainda. Quer dizer, está lá, 4-0 por enquanto, mas... temos que aguardar o voto de outros 7 ministros para entender um pouco melhor, porque aí concordam em parte, discordam, fazem sugestões e a gente precisa ver como é que vai ficar no final esses parâmetros que serão criados, se entendi, para que depois o legislativo, se assim o quiser, de sua responsabilidade definir mais detalhadamente estas questões. Mas fato é que terá repercussão geral. A decisão tem repercussão geral, como já dissemos aqui. Professor Sérgio Salomão Checaira, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo sobre o assunto. Muito obrigada, professor, pela contribuição.
Obrigado a você, Sérgio, obrigado aos ouvintes.